sala quando ele alfabetizou quase 400 alunos em 40 dias, que é o que a escola hoje ela não faz. Então aqui é um dia que a gente tem que exaltar. Viva Paulo Freire, viva a juventude, Marielle Franco!
Tem algumas ruas contra o governo Bolsonaro, que disse recentemente que ataca todo o tempo o ensino de história na escola. Mas nós queremos ensinar para Bolsonaro que ele que diz que a história se constrói com o extermínio da juventude negra, com ataque às mulheres, aos LGBTs, com o gasto da educação, que a nossa história a gente constrói nas ruas. A gente constrói quando vem nas praças. A gente constrói com a juventude, com a classe trabalhadora, com os professores desse país.
Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, ouvintes que nos ouvem aqui no podcast Ação Dialógica. Nós estamos aí retornando, né, as nossas atividades depois de um fluxo intenso de atividades envolvendo educação. Final de ano letivo, quem é professor, quem é professora sabe das corridas, né, que a gente tem que dar para chegar ao nosso final de ano, chegar às nossas férias. Para alguns, não para todos e todas, infelizmente. Nem todo mundo vai ter férias aí nesse final de ano, por conta das demandas da pandemia. E nós estamos com um episódio muito importante aqui no Ação Dialógica, um episódio que há algum tempo a gente já tinha intenção de gravar, com um convidado também que já estava aí na nossa lista, né, de convidados para estar aqui no Ação Dialógica. A gente vai falar sobre o novo ensino médio, né, os desmontes que têm acontecido no ensino público brasileiro, e que é um tema também que está em muita discussão nas redes, muita discussão já há muito tempo com os movimentos sociais, com movimentos de educadores e educadoras. Não é de agora que a gente vem falando de como funciona, de qual o intuito, qual o objetivo do novo ensino médio. Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre isso. Então, fique com a gente até o final. Sei que vocês vão curtir muito, vão gostar muito do episódio. E, como eu disse, a gente está com um convidado aqui que, para mim, assim, é uma inspiração pessoal também. Desenvolve e formula muito acerca da educação, que é o professor Fernando Cássio. Então, vou pedir para ele se apresentar, se apresente para a gente, se apresente para os ouvintes, professor Fernando.
Olá, gente, para todo mundo que nos ouve. Agradecer as palavras, né, do Iago, que me convidou e que também é uma inspiração para nós e para muita gente, para muita professora, muito professor desse país, né? Que também quer, né, ver, né, os professores, as professoras da educação básica pautando o debate público, participando desse debate, argumentando, construindo, né, esse debate. Acho que é muito bom estar aqui, né? Acho que também acompanho, né, o Iago nas redes, com muito interesse. Acho que vai ser muito bom, né? Eu sou professor universitário, né? Estou na Universidade Federal do ABC faz alguns anos, 7 anos, e antes disso passei muitos outros anos, né, na educação básica. Sou professor de química na educação básica, né, originalmente, né, e acabei aí, ao longo do tempo, enveredando pelo estudo das políticas educacionais, enfim, e me interessa muito estudar, né, o tema, né, das desigualdades educacionais. E eu vou, mais ou menos, perseguindo esse tema dentro das políticas educacionais, né? Então, o meu interesse pelo ensino médio como política educacional tem a ver com essa ideia de problematizar, né, esses clichês liberais, essas ideias que estão aí, né, na forma dessa política e que, de alguma forma, interferem, né, ou induzem ou estimulam as desigualdades educacionais, que é, na verdade, o tema que me atrai, né, a pensar as políticas educacionais.
Muito bom, a gente está recebendo um baita professor aqui, um baita formulador, como eu havia dito. Quero agradecer a presença, né, ter aceitado o convite aqui da gente do Ação Dialógica. Professor, para começar sobre esse tema, eu sei que tem muita gente, né, que tem acompanhado o debate público, mas vira e mexe eu recebo mensagens, tanto nas redes sociais, quanto dos meus próprios alunos, outros professores e professoras também, que não sabem em que contexto nasceu o novo ensino médio. Até parece, né, que a aprovação desse novo ensino médio aconteceu anos, luz atrás, quando a gente, inclusive, não se recorda muito bem da própria conjuntura política econômica da época. Então, eu acho que para começar o nosso papo, eu queria perguntar em que contexto nasce esse novo ensino médio e a partir de que pressupostos, né, se aprova, se lança um projeto como esse, se aprova e se transforma em uma política pública para o Brasil.
Muito bem, vamos lá. Então, pensando nesse público amplo, né, é importante mesmo a gente retroceder um pouquinho, na verdade não muito, né, a gente vai retroceder até 2016, né, porque é ali, né, que tem origem, né, a reforma do ensino médio, que ganhou este nome fantasia, né, de novo ensino médio, né, que é, na verdade, um nome fantasia, uma marca, né, uma logomarca para a reforma do ensino médio aprovada lá em 2016. O debate sobre, né, uma possível reforma do ensino médio, sobre itinerários formativos, profissionalização, ele antecede um pouco, né, 2016. Em 2013, esse debate já estava acontecendo, né? Agora, é evidente que no Brasil acontece alguma coisa em 2016, né, que é uma ruptura democrática muito, muito importante, né, assim, golpe, né, contra Dilma Rousseff, que é uma situação que mudou radicalmente, né, as relações, né, os grupos de poder que estavam ali na administração da educação, no Ministério, né, da Educação. Então, o que acontece com a saída da Dilma é que vão para o MEC, né, quer dizer, havia um ministro da Educação que é o Mendonça Filho, que é um cara do DEM, né, de Pernambuco, sem nenhuma expressão na educação, né, um deputado do Centrão, né, mas quem de fato estava pensando aquelas políticas dentro do MEC era o PSDB de São Paulo, né, que especialmente representado pela Maria Helena Guimarães de Castro, que é uma intelectual do PSDB, que de fato pensa a educação dentro do PSDB há muito tempo, né, era lá daquele... né, daquela geração lá do Paulo Renato, né, do governo do Fernando Henrique Cardoso, uma pessoa que esteve à frente do INEP, então que tem uma longa trajetória e que tem um projeto educacional que é um projeto alinhado com aqueles valores, né, da direita, né, de uma direita conservadora, né, não reacionária como Bolsonaro, mas conservadora naquele sentido... né, privatista, né, de racionalização, de ênfase nas avaliações, em políticas de currículo voltadas para um desenvolvimento aí, né, individualismo, né, essa visão meio meritocrática da vida, etc. Né. Então, são esses atores que, né, passaram a formular política educacional dentro do MEC. Então tem uma ruptura grande, né, de projetos. Então a gente vê, por exemplo, as diferenças na própria Base Nacional Comum Curricular, né, que é uma política educacional a qual eu sempre me opus, né, desde o governo Dilma, mas que é inegável, ela, né, ela muda bastante justamente por conta dessa mudança de orientação política no MEC. Né. É isso, né? Antes, nos governos do PT, os movimentos sociais, os sindicatos disputavam espaço, né, com as fundações privadas, né, as fundações empresariais. Elas também estavam no MEC, mas havia lá uma disputa. Né. Depois de 2016, só as fundações, quer dizer, todos os movimentos de professores, de luta pelo direito à educação, movimentos sociais em geral, né, com reflexão acumulada na educação, eles são eliminados, né, da equação. Né. Então, o resultado disso, né, a aprovação, né, da reforma do ensino médio utilizando um método, né, pouco usual, né, que é a medida provisória. Né. Para quem não sabe o que é uma medida provisória é um decreto, lei. Né, uma espécie de um resquício, né, autoritário aí no país, que dá ao presidente da República o poder, né, de decretar uma medida de efeito imediato. Né? Então, é evidente que a medida provisória, uma vez que ela é assinada, ela vale, como se ela valesse como lei. Né? E ela estabelece, a partir desse momento, um regime de urgência, e ela é votada Ela precisa ser validada, chancelada, né, no Congresso Nacional para que ela se transforme numa lei mesmo, né? Então, é uma forma de você, eventualmente, né, assinar lá uma medida provisória para alguma emergência, alguma coisa que necessite de entrar imediatamente, né, em efeito, né? Agora, não é, claro, uma medida legislativa adequada para se aprovar uma reforma no ensino médio, né? Uma reforma curricular, uma reforma que altera uma série de coisas em relação à organização das redes de ensino, a organização dos alunos nas escolas, a organização do currículo, a formação dos professores. Quer dizer, não é algo que se aprove utilizando um dispositivo desse, que é feito para você aprovar alguma coisa em regime de urgência, né? Mas assim foi feito. Então, um governo que estava lá de forma ilegítima, né, se sentiu à vontade para aprovar, né, uma reforma do ensino médio via medida provisória, né? E bom, contando com o apoio do Congresso Nacional naquela conjuntura, né, alguns meses depois, aquela medida provisória foi validada, chancelada pela Câmara e pelo Senado, e a medida provisória 746 de 2016 tornou-se, portanto, a Lei 13.415 de 2017, que é aquela conhecida como reforma do ensino médio. Então é interessante que nós estamos falando, né, do novo ensino médio agora. Por que esse assunto está na pauta, né? Porque agora, né, as redes de ensino, né, especialmente estaduais, né, porque vocês, se não sabem, informo, né, são as redes estaduais, né, aquelas que têm a obrigação, né, da oferta do ensino médio público, né? Prefeituras ofertam muito pouco ensino médio, em geral, e o sistema federal oferta pouco também, né, dentro da rede dos institutos federais, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Mas, então, o grosso do ensino médio, ele está nas redes estaduais, né, e uma parte aí, né, mais ou menos 20%, nas redes privadas, tá? Então, existe, né, desde a aprovação da lei, no ano de 2017, né, começa a correr o prazo de implantação, né, do novo ensino médio, que agora tem esse nome, nas redes estaduais. E esse prazo está se esgotando, né? Então, no ano que vem, né, a perspectiva, né, segundo os prazos acordados, é que o novo ensino médio já esteja em implantação, já esteja em, né, os alunos já estejam cursando o novo ensino médio nas redes estaduais do país. Então, por isso que esse debate, ele se reacendeu, né? E às vezes a gente tem a impressão de que está tratando de coisas diferentes, mas nós estamos de fato falando da reforma do ensino médio de 2017, que agora está sendo implantada nas redes estaduais com especificidades, né? Em São Paulo é de um jeito, na Bahia é de outro jeito, em Pernambuco é de outro jeito, e assim sucessivamente, porque as redes estaduais têm autonomia e têm formas de organização ligeiramente diferentes. Tem semelhanças e diferenças. Acho que a gente pode daqui a pouco falar um pouco delas.
Show, muito, muito boa explicação, muito boa contextualização. Eu trabalho numa escola piloto, né, do novo ensino médio, e é uma escola assim que a gente, em 2019, a gente recebeu possibilidades de matrizes curriculares para serem votadas pelos professores do estado, pelos estudantes. As escolas da Bahia elegeram uma determinada matriz curricular, mas o governo foi lá e escolheu uma outra, que foi a que eles acharam melhor, e aí foi questionada, depois eles modificaram algumas coisas. Então, isso é um exemplo de como, né, a adaptação também tem sofrido todas essas problemáticas e enfrentamentos a níveis locais. Importante também a gente destacar, professor, que no contexto de aprovação do novo ensino médio, a gente teve um movimento de ocupação de escolas no Brasil inteiro, né, denunciando essa reforma. A gente também teve sindicatos se posicionando, os movimentos sociais se posicionaram, e teve uma resistência que hoje a gente está apontando aí o porquê que ela foi tão necessária, porquê que ela era tão importante. E tem uma questão que para mim, assim, é fundamental quando a gente vai falar de BNCC, quando a gente vai falar de reforma do ensino médio, dessas políticas de austeridade, que eu queria muito que você falasse um pouco, que é sobre a influência dos organismos internacionais quando se trata da aprovação dessas reformas, né? De como o Banco Mundial, por exemplo, tem um papel nisso, como isso está atrelado a outras tantas medidas de austeridade, e que projeto econômico é esse, na verdade, que influencia na aprovação dessa reforma. Você fala no seu texto, que você publicou na Carta Capital, né, que, enfim, em relação ao novo ensino médio, a própria implementação em São Paulo, sobre como o novo ensino médio, ele tem uma característica neoliberal, né, uma característica muito próxima disso que a gente denomina neoliberalismo, mas é diferente das reformas aplicadas no período da ditadura, que tinha um caráter de profissionalização, que já se denunciava, e agora a gente está falando de que profissionalização, né, quais são esses postos de empregos que esses estudantes vão ter, de acordo com a própria reforma, como ela é direcionada. Eu vejo muito os livros, os materiais falando de empreendedorismo individual. Então, isso tem relação com esses organismos internacionais? Como é que você avalia tudo isso?
Olha, tem um monte de assunto, né, pra gente tratar. Eu vou começar falando um pouco do papel das agendas, né, das agendas internacionais. Existe é evidente, né, que esse projeto educacional, né, que é centrado no indivíduo, né, que preconiza essa ideia do mérito, essa ideia da liberdade de escolha como um conceito abstrato, né, sem enraizar o conceito na realidade, né, na realidade material da vida, da produção da vida, né, é óbvio que esse tipo de projeto, ele é um projeto que não parte do povo, né? Não parte das pessoas que são os beneficiários da escola pública, né? Não parte das pessoas que pensam educação, não partem de educadores, não partem né, desses grupos que conhecem a escola, né? Especialmente a escola pública, não partem desses grupos. Partem das elites econômicas, e que, portanto, tem projetos político-econômicos muito definidos, muito próprios, né? Não é de se esperar, né, outra coisa, né? Bom, existe uma visão, assim, Iago, que eu acho que ela é muito... Até hoje mesmo, dando uma aula agora mais cedo, nesse curso de gestão educacional que eu estou ministrando às terças-feiras, a gente conversava, né? E eu explicava um pouco de que a gente, às vezes, tem uma visão, assim, né? De que as nossas reformas curriculares, nossas políticas educacionais, que elas são sempre colonizadas, né? Por essas visões que vêm do Banco Mundial, que vêm da OCDE, né? Como se é isso, né? Uma colonização estrangeira, né? Mas eu acho que a gente precisa avançar talvez um pouco nessa visão, porque o Brasil também formula, né, política educacional neoliberal na OCDE, no Banco Mundial, né? O Brasil tem diretores e diretoras de políticas educacionais no Banco Mundial desde a década de 1990, né? Cláudio de Moura Castro, Cláudia Costin, são personagens brasileiros, né, que ocuparam cargos aqui em redes de ensino e que ocuparam cargos no Banco Mundial e formularam política educacional neoliberal de inspiração brasileira exportada para outros países, né? Então, a rede de política, ela é mais complexa, não é só uma importação, né? Também tem a exportação, quer dizer, a produção dessas políticas, dessas agendas transnacionais, ela é transnacional, né? Então, é isso. Se eu olhar, por exemplo, hoje o papel da Fundação Lehman, a Fundação Lehman tem cátedras, né? Cátedras patrocinadas em várias universidades nos Estados Unidos, na Inglaterra. Eles formulam lá fora a partir de mentes nacionais, né? Então, aqui se formula muita política neoliberal, né? E neoliberal, eu também vou definir, né, o que eu chamo de neoliberal, porque eu acho que é isso, né? Como a gente está aqui num podcast de audiência ampla, é bom a gente definir algumas coisas, né? Colocar algumas coisas claras, porque a gente também tem um papel um pouco de organizar a nossa, teoricamente, né, os nossos conceitos e tal. É muito comum, né, especialmente assim num meio mais de luta popular, né, ou de esquerda sindical, as pessoas confundirem, né, Isso também acontece nas direitas, né? Mas pela experiência com as esquerdas, eu vejo muitas vezes as pessoas confundirem, né? Tratarem o conceito de neoliberalismo como um conceito, como uma doutrina econômica, pura e simples, né? Igualando o neoliberalismo a quase um movimento de redução do Estado, né? É isso, como se o neoliberalismo fosse um movimento na direção do Estado mínimo ou de privatização, né? O neoliberalismo ele não é isso, né? Ele é, na verdade, uma coisa muito mais complicada do que isso, né? E é por isso que ele é tão difícil, né, de combater, né? Então, o Christian Laval e o Pierre Dardot, né, que tem esse livro A Nova Razão do Mundo, também tem os trabalhos da Wendy Brown, né, que também escreveu coisas muito interessantes, o Colin Crouch, que também é um inglês, que escreve sobre isso. Então, enfim, cada um com uma formulação, mas a visão, né, as visões são mais convergentes, né? O Laval e o Dardot, eles tratam o neoliberalismo como uma racionalidade, né? Como uma forma de ver o mundo, uma forma de vida, entendeu? Então, quer dizer, e nesse sentido, o neoliberalismo não está necessariamente associado com o sumiço do Estado, né? Pelo contrário, ele está associado com a captura do Estado para um certo tipo de ação. Quer dizer, o Estado vai ressignificar o seu papel. Ele vai cumprir um outro papel, que não é mais um papel de provedor de política pública, de provedor de direito social, né? Ele vai cumprir um papel de uma espécie de um administrador, um intermediário de relações de mercado, né? Então, o neoliberalismo, nesse sentido, né, do Dardot e do Laval, ele é uma racionalidade que institui a lógica da concorrência, né? A lógica dos negócios, né? A lógica do mercado, da empresa, em todas as esferas da vida, em tudo, em toda a nossa existência, todos os momentos, do condomínio até a universidade, né? A avaliação na universidade, na graduação e na pós, no comércio, na forma como a gente lida com as redes sociais, né? Na forma como a gente, na economia de plataforma, uberizada. Assim, a lógica da concorrência está capilarizada por toda parte, né? E a lógica da concorrência, claro, se ela estabelece a concorrência, ela pressupõe que as pessoas vão operar cada vez menos coletivamente, cada vez mais individualmente, né? Então, a ideia da empresa de si mesmo, né? Então, a meritocracia, ela acaba sendo quase uma decorrência, um corolário, né? Como a gente chama em matemática. Uma decorrência direta, lógica, desse fato, né? Então, várias dessas coisas, elas são decorrências diretas dessa lógica da concorrência que se estabelece quase como uma coisa natural, né? O empreendedorismo, o protagonismo, a liberdade de escolha, várias dessas expressões, elas estão ali, né, sendo vendidas junto com a propaganda do novo ensino médio, por exemplo, né? A ideia da inovação pedagógica, a ideia do novo ensino médio, né? Por que que é novo, né? Se esse modelo de ensino médio, como o Iago já adiantou, esse modelo de ensino médio com vistas ao mercado de trabalho, ele já foi tentado no Brasil em 1971, né? Então a gente começa a, né, o novo ensino médio, ele é cercado de eufemismos, né, de palavras, né, que vão suavizar aquilo que na realidade ele é. E eu tenho a impressão, né, tenho dito isso nas minhas falas mais recentes, divido aqui com vocês, né, a gente está, né, como eu comecei falando no início, né, na contextualização do problema, né, desde 2016, né, que nós estamos aí com esse debate público, idas e vindas, né, a legitimidade questionada do ensino médio. Bom, passaram-se 5 anos, né, e faz 5 anos que o Ministério da Educação e agora as redes de ensino estão fazendo propaganda do novo ensino médio, né? Faz 2 semanas, 3 semanas, eu dei uma entrevista a respeito de uma pesquisa feita na rede do SESI, né, do Serviço Social da Indústria, que tem uma rede de escolas técnicas, né, e eles fizeram uma propaganda, uma pesquisa, né, uma pesquisa encomendada numa dessas, um desses institutos de pesquisa, né, uma enquete, né, com os estudantes, mostrando como os estudantes gostam, querem, desejam a reforma do ensino médio, né. Então, é evidente, né, que todo esse investimento de anos em propaganda, né, e de uma propaganda que ainda é profundamente desrespeitosa com a escola, né, é uma propaganda que detrata a escola, né. O estudante quer o novo ensino médio porque a escola é ruim, porque a escola é ultrapassada, porque a escola é cheia de disciplinas, porque a escola não forma para o mercado de trabalho, porque a escola é irrelevante. Então, todas as responsabilidades, né, por tudo que existe de mazela, é depositada na escola, né, da forma mais desrespeitosa, agressiva possível. Como se a escola, né, como se a gente pudesse essencializar a escola, tratar a escola como se fosse uma coisa única, né? Reificar a escola, coisificar a escola, né? Todas as escolas são isso, né? Essa coisa amorfa, ultrapassada, velha, né? Que precisa ser reformada, substituída, demolida, né? Então, a propaganda tem feito isso há 5 anos. E aí, a lógica da propaganda é assim, gente. Para que que se faz propaganda? Se faz propaganda quando se identifica a necessidade de convencer as pessoas de alguma coisa, né? Então, se os proponentes do novo ensino médio, lá de trás e de agora, estão fazendo tanta propaganda, é porque eles sabem, e nós também sabemos, né, que o novo ensino médio, ele tem um problema gravíssimo. Esse problema não sumiu, não desapareceu, de legitimidade, né? A legitimidade, a falta de legitimidade é geral, entre profissionais da educação e entre estudantes, né? Como o Iago já disse, em 2016 houve um grande movimento, uma segunda onda de ocupações de escolas no Brasil. Mais de 1000 escolas foram ocupadas em vários estados do Brasil. E a pauta mais que unificava mais ali as demandas dos estudantes era a crítica e a luta contra a reforma do ensino médio, né? Esse questionamento da legitimidade da reforma, ele não arrefeceu, pelo contrário, ele está se aprofundando, né? O problema é que, às vezes, né, não parece, né? Às vezes as pessoas têm a impressão e anunciam, né? Eu vejo muita gente na rede social, né, quando eu divulgo uma coluna, um texto, alguma coisa que eu escrevo sobre o assunto, as pessoas falam, ah, mas os estudantes não fazem nada, é uma apatia total, ninguém faz nada. Existem muitas formas de resistir, né? Eu tenho plena, eu aposto nisso, entendeu? Se é uma coisa em que eu aposto, eu não faço muita análise de conjuntura, porque, primeiro, eu não tenho talento para isso, segundo, eu não gosto muito de especular, né? Mas eu aposto muito, né, que o novo ensino médio vai ter muita dificuldade de ser implementado, porque ele não tem legitimidade, né? E ele tanto não tem legitimidade que a propaganda, ela insiste em dizer que ele é bom, que todo mundo aprova, que todo mundo quer, né? Se ele fosse tão legitimado, a propaganda seria desnecessária, né? Agora eu vou avançar para esse último ponto que o Iago levantou, que é o modelo de profissionalização, né? Que é um assunto, assim, que merece mesmo, né, uma análise em separado, né? Porque, assim, né, o novo ensino médio, ele faz, assim, de maneira muito esquemática, né? Ele faz duas promessas para os estudantes, tá? Duas promessas. A primeira promessa é a promessa da liberdade de escolha, né? Da flexibilização, do currículo arejado, da, né? A gente pode analisar essa promessa depois, tá? A segunda promessa é a promessa de que os estudantes terão uma escola vinculada ao mundo do trabalho, né? Não mundo do trabalho, mercado de trabalho, essa é a expressão. Mundo do trabalho é uma expressão muito, muito nossa, né? É mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um objeto abstrato definido pelas elites econômicas, pelo capital de fora, a partir de fora, né? Quem define qual que é a profissão do futuro, qual que é a demanda, são esses grupos, né? Então, assim, a ênfase no empreendedorismo, né? Olha, agora é hora de aprender design de jogos, agora é hora de aprender vendas online, economia circular. E eles vão inventando esses conceitos, né? Essas coisas, e vão definindo esse objeto, né? Abstrato, que ganha esse nome mercado de trabalho, mas que não tem materialidade nenhuma, né? Porque na realidade não tem emprego, né? As pessoas, tanto que nem usam mais a palavra emprego, usam a palavra empregabilidade, né? Quer dizer, é a possibilidade do emprego a partir de uma formação com essa ou aquela característica, né? Então, essa profissionalização é definida, né? Ela é orientada a partir desse objeto chamado mercado de trabalho. Muito bem. Como eu disse antes, né? O novo ensino médio é um eufemismo, porque essa ideia de profissionalização no ensino médio ela não é nova no Brasil, né? Então, se vocês derem uma busca aí no Google e procurarem pela Lei 5692 de 1971, essa é a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, né, de 1971, do governo da ditadura militar, né? Então, a LDB de 71, ela fez uma reforma, né? Educacional, e uma reforma no segundo grau, né? Que é o que a gente chama hoje de ensino médio, antigamente era chamado de segundo grau, antes de 1996. Muito bem, a reforma do segundo grau, né? Da década de 1970, ela propunha, né, que o ensino médio brasileiro, o segundo grau brasileiro, ele deveria ter terminalidade, ou seja, ele não deveria ser tratado nem como se fosse uma continuação do ensino fundamental e nem como se fosse uma sala de espera do ensino superior, né? Ele deveria ter uma existência própria e uma terminalidade, portanto, né? Então, os alunos deveriam sair do ensino médio, do segundo grau, formados, né, para uma profissão, né? Poderiam até ir para uma universidade, para o ensino superior, mas deveriam sair desse segundo grau formados para uma profissão. Então, havia ali, né, um projeto baseado numa visão de desenvolvimento nacional da época, né, que preconizava essa ideia, né, de que era importante a gente ampliar ao ponto de universalizar a educação profissional, né. Só que aquele modelo de educação profissional que se tinha na época é o modelo do que a gente conhece hoje como ensino técnico, né. Então, a gente sabe hoje o que é o ensino técnico, uma escola técnica de qualidade, né? Então, a gente tem institutos federais, por exemplo, que oferecem ensino técnico, né? A gente tem escolas técnicas estaduais, né? Vários sistemas estaduais têm essas escolas, né? Então, a gente sabe o que é um ensino técnico público de qualidade e nós também sabemos, né, que o acesso ao ensino técnico público não é universal, nunca foi. Ou seja, os militares não conseguiram realizar a universalização do ensino técnico no Brasil, né? Pela razão principal de que não colocaram dinheiro para fazê-lo, né? Então, não fizeram o investimento necessário. E o que nós temos hoje, né, quando a gente pensa no ensino técnico público, são essas escolas que têm processo seletivo, que têm vestibulinho, né, em que os alunos que estão nas escolas públicas e também privadas almejam estudar e, portanto, ocupam essas escolas. E muitas vezes são as escolas técnicas que são o trampolim que leva até o ensino superior público também, né? Então, se a gente olha, né, o perfil dos estudantes das universidades públicas que provém de escola pública, parte significativa provém de escola técnica, né? Que é uma escola que já seleciona, que elitiza dentro da rede pública, né? Então, isso mostra, né, que, primeiro, a reforma do segundo grau fracassou, né, na tentativa de universalização do ensino médio, né, do ensino técnico. Né. E havia também uma crítica lá, que eu já vi o Luiz Antônio Cunha, né, formulou essa crítica de maneira muito, muito bem feita, né, de que havia também uma agenda ali, né, uma agenda lateral, né, dos militares, que era dar terminalidade ao segundo grau para justamente diminuir um pouco a demanda pelo ensino superior, né? Porque o objetivo não era investir no ensino superior, era que a maior parte das pessoas concluísse, né, a escolaridade no segundo grau, né? Bom, isso não aconteceu, não houve recursos para isso. Então, e agora a gente chega para uma reforma do ensino médio agora, né, que novamente propõe, né, dar terminalidade ao ensino médio, que propõe, que diz isto: nós precisamos profissionalizar os estudantes do ensino médio. O caso é que nós já temos hoje um sistema de educação técnica profissional no país e nos estados. Escolas técnicas, né, que têm infraestrutura e que selecionam estudantes. Muito bem. Então, vocês devem imaginar, certo? As reformas educacionais, né, contemporâneas dos últimos 20 anos, né, elas são reformas, majoritariamente, reformas de currículo, né? Então, eu costumo dizer, né, que a escolha, né, das políticas de currículo para as reformas educacionais, ela tem uma razão de ser, né? As políticas de currículo, elas em geral são muito mais baratas, né, do que as políticas de valorização de carreira docente, de melhoria de salário, de condições de trabalho, de infraestrutura escolar, política de permanência de estudante pobre na escola, né? Essas coisas custam muito dinheiro, né? Então, a maior parte das reformas educacionais são reformas de currículo, porque elas justamente são baratas, né? Então, vocês devem imaginar, né, sendo a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, uma reforma de currículo, né, vocês devem imaginar que os proponentes, né, e implementadores dessa reforma, eles não pretendem triplicar, quadruplicar a infraestrutura das escolas técnicas e dos institutos federais para garantir ampliação real, né, de acesso. Isso não está na agenda, nunca esteve, né? No estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, né, o Centro Paula Souza, que é uma autarquia estadual que administra as escolas técnicas do estado, eles têm aí entre 100 e 150 mil alunos, tá? Que é bastante, né? São Paulo é um estado muito populoso, né? Mas, a gente está falando de 150 mil pessoas, só a rede estadual de São Paulo, né, no ensino médio, os três primeiros anos, tem 1 milhão e 600 mil estudantes, né? Ou seja, é 10 vezes mais, é 1000% a diferença. Então, não está nos planos, né, você multiplicar por 5, por 6 a infraestrutura existente instalada, né, das escolas técnicas estaduais, ou multiplicar por 4 e multiplicar por 4 a estrutura dos institutos federais, dos 37 campi que estão instalados em São Paulo. É impossível isso acontecer, né? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer em nenhum estado, né? Então, é de se esperar que o que eles estão chamando de educação profissional seja outra coisa, né? Não seja uma formação técnica segundo aquilo que a gente conhece como escola técnica, né? Então, aí, né, eu conheço alguns dos modelos, né, que estão sendo feitos em alguns estados do Brasil, né? Eu e a minha colega Débora Goulart, né, da Unifesp aqui de Guarulhos, né, nós vamos organizar um dossiê temático na revista Retratos da Escola, da CNTE, no ano que vem, com artigos de pesquisadoras e pesquisadores de vários estados do Brasil, várias regiões, em que nós vamos justamente discutir esses modelos específicos dos estados, né, para a gente poder construir um pouco de empiria, de acúmulo, para poder debater, né, como que cada estado está fazendo as coisas. Então, eu vou contar um pouco para vocês como é que é o modelo de São Paulo, né, que eu acho que ajuda, porque, né, esse modelo, ele acaba... São Paulo é um estado que saiu muito na frente em relação ao novo ensino médio, e a explicação é muito óbvia, né? Porque basicamente todo o ministério do governo Michel Temer veio compor o secretariado do João Dória, né, no começo de 2019, inclusive o secretário da Educação, que era o ministro da Educação, né? Então, boa parte das políticas relacionadas ao novo ensino médio já estavam sendo implantadas desde 2019 em São Paulo, né? Inclusive o modelo de ensino profissionalizante conhecido como Novotec, né? Essa é uma história longa que acho que não cabe a gente eu contar todos os detalhes dela. Eu posso dizer que tem gente muito séria estudando isso, né? E nesse dossiê que deve sair aí no meio do ano que vem, vão ter alguns textos que vão contar tintim por tintim essa história do desenvolvimento desse modelo de ensino profissional. Mas eu vou relatar alguns aspectos dele para vocês entenderem que existem diferenças gritantes mesmo, né? Bem, o Novotec, e ele também tem esse nome, Novotec, né? O Novotec, ele tem duas modalidades, né? Ele tem uma modalidade que se chama integrado e uma modalidade que se chama expresso, né? As duas são modalidades que rebaixam o que a gente conhece como ensino profissional, tá? Essa modalidade integrada é uma modalidade em que os alunos têm lá um cardápio, né, de cursos para escolher, que são cursos geralmente... É um cardápio muito parecido com o das escolas técnicas, né? Então, edificações, administração, química, eletrônica, radiologia, enfermagem, né? Esses cursos que a gente conhece normalmente, agroecologia, né? São esses cursos que são ofertados mesmo nas cidades grandes, médias do país, né? Só que eles não serão cursados nas escolas técnicas, porque essas, como a gente já viu, não têm vagas e não têm infraestrutura para você universalizar a oferta. Eles serão ofertados nas próprias escolas públicas, regulares, dos alunos, onde os alunos estudam. Aí vocês vão me perguntar, puxa, mas como é? Uma escola pública regular tem um laboratório de química, um laboratório de eletrônica, tem um espaço para fazer, né, uma cozinha industrial, né, para fazer um técnico em gastronomia? Não, não tem. Não tem nada disso. Ah, vai ter, vão instalar? Não, não vão instalar nada disso. Então, o que vai ser feito nessas escolas? Bom, os alunos vão fazer cursos de 900 horas teóricos, né, que são, na verdade, que vão ser, os currículos vão ser preparados pela escola técnica pública, né, e serão ofertados nas escolas, só aquilo que for possível, né, em termos da infraestrutura. Bom, como não vai ser possível contar com parque de equipamentos, laboratórios, ampliações, o que vai ser ofertado são as aulas teóricas. E mais do que isso, quem são os professores e as professoras que vão ofertar essas disciplinas, né? Uma vez que, né, as escolas técnicas públicas, elas já estão no seu limite de oferta, né? Então, nesse caso, o governo de São Paulo, ele já está fazendo isso, né, abrindo licitação para contratação de professores, prestadores de serviço, provenientes de escolas técnicas privadas, né? Então, os professores das escolas técnicas privadas vão lá ofertar e dar aulas teóricas nas escolas regulares públicas, né? E a isto está se dando o nome de formação profissional, tá? Uma das coisas que o governo de São Paulo ele diz, né, nas propagandas que ele faz para os estudantes, é isso, né? Ele fala assim para os estudantes: olha, se você escolher o itinerário técnico X, né, você vai ter o diploma do ensino médio e será formado para ter um diploma técnico. Ele não fala assim, você terá o diploma técnico, porque, na verdade, vai ficar faltando um conjunto de horas, de 1.200, de 1.300, de 2.000 horas, às vezes, né? Entre este curso pré-técnico, pseudotécnico e uma formação técnica regular. Então, os estudantes que quiserem, do novo ensino médio, um diploma técnico, eles vão ter que, após o novo ensino médio, entrar numa escola técnica. E aí vocês vão de me perguntar, bom, vai ter vaga na escola técnica pública para receber esses alunos? Provavelmente não. Então, o aumento da demanda não será absorvido pelas escolas técnicas públicas, será absorvido pelas escolas técnicas privadas, né? Onde ficam localizadas as escolas técnicas privadas na cidade de São Paulo? Eu conto para vocês, nas periferias, né? Nas estações de metrô, de trem e nas cidades dormitório da Grande São Paulo, no entorno da cidade, né? Porque, claro, quem estuda nas escolas técnicas privadas são os estudantes mais pobres, né? Então, são esses que, se quiserem um diploma técnico, vão ter que pagar para estudar após o final do ensino médio. Muito bem, esta é a modalidade chamada integrada, tá? Agora, vamos à segunda modalidade, que ainda é mais, que sucateia mais, né, a educação. Ela se chama expresso. Então, o Novotec Expresso, ele é formado por cursinhos de curta duração, né, profissionalizantes, então design de jogos, Excel para assistente administrativo, como se apresentar no mercado de trabalho, vendas online, essas coisas, né? Que você vai, né, escolher para substituir unidades curriculares dos seus itinerários formativos. Então você escolhe lá um itinerário formativo de ciências, de, né, ciências naturais, né? E você vai trocar as suas aulas de biologia, de física, de química, por estes cursinhos, né? Então, você vai ter menos conteúdo na escola, né? E vai trocar por esses cursinhos de curta duração, que serão feitos não na escola pública, serão feitos nessas pequenas escolas privadas de bairro, que serão contratadas para ofertar esses cursos, né? De AutoCAD, de design de aplicativos e assim sucessivamente, né? Eu tenho falado sobre isso e geralmente mostrado, né? Então, recomendo muito que vocês vejam, leiam um dos textos, né, que eu publiquei recentemente, que chama A Farsa do Ensino Médio Self-Service, que está no Le Monde Diplomatique, em que eu e a minha colega Débora Goulart, a gente explica e faz as contas, né, para vocês entenderem um pouco o esquema, né? Assim, como é que a gente desenha, né? A perda curricular, né? Porque, na verdade, assim, não é uma ideia de todo ruim que os alunos possam fazer cursos profissionalizantes na escola, né? O problema é que esses cursos profissionalizantes, eles não serão feitos a mais, eles serão feitos no lugar da escola, né? Então, o que a gente está vendo, na verdade, é uma coisa que é: as escolas estão diminuindo de tamanho. Quer dizer, o novo ensino médio está diminuindo a escola. Ele está simplificando a escola e tirando a escola e trocando por esses cursinhos, né? E esses cursinhos serão ofertados pela iniciativa privada. Então, ao mesmo tempo em que se reduz a formação, geralmente dos mais pobres, também se abre a porta para privatizar a oferta da educação direta, né? Então, você vai ter escolas privadas e grandes escolas privadas que vão fornecer mão de obra, né, brigando pelo fundo público, pelo recurso que iria para a escola pública, né? Então, é um jeito de pensar a educação profissional que, na verdade, é muito rebaixado em relação ao que a gente chama de educação profissional, que a gente conhece, né, pelo EPT, Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, como modalidade, né? E também é um tipo de coisa que vai ocupar, né, o lugar do que hoje são os conteúdos escolares, né? Sob o pretexto de que é isso que importa para o mercado de trabalho. Não importa ter aula de geografia, de arte, de história, de química, né? Essas coisas não importam menos. Então, enfim, é preocupante. Porque a gente sabe, né, que não se trata, né, de profissionalizar ninguém, certo? Primeiro porque não tem emprego, né? Segundo que o que os bons empregos, né, vão exigir é, no mínimo, uma formação escolar sólida, né? Então, pode dar o nome que quiser, pode fazer o que quiser, a propaganda que quiser, pode pintar com a cor que quiser, colocar glitter, estrelinha, florzinha. Não tem, não convence. Quer dizer, as pessoas sabem, os estudantes sabem que estão perdendo conteúdo na escola. Sabem que a escola está ficando mais simples, mais reduzida para aqueles que mais precisam de escola. Quer dizer, então, quando a gente fala de profissionalização na escola privada, por exemplo, ou na escola piloto, né, ou na escola que em São Paulo chama PEI, Escola de Ensino Integral, né, que é a Escola Piloto de São Paulo, ou no Espírito Santo, que chama Escola Viva, né, todos os estados têm um modelo desse de escola piloto, um pouco mais elitizada, né, que exclui os estudantes mais pobres, enfim, tem esses mecanismos de segregação, né. Esses alunos, né, que têm um perfil mais de classe média dentro da rede de ensino, ou na escola privada, ele já tem, a liberdade de escolha é um dado de partida, ela é um fato dado, né? Então, ela nem é uma questão, né? Então, que lugar ocupa a profissionalização nesses contextos de classe, né? Que lugar ocupa? Bom, ela é extra, né? Então, assim, ela é uma coisa a mais, interdisciplinar, é contraturno, né? Agora, qual é o lugar que isso vai ocupar na escola pública que atende a maioria, a escola regular que atende os mais pobres? Isso ocupa o lugar da formação. Então, esses estudantes vão ter menos escola, né? E, bom, e a forma de ofertar isso, ela vai variar muito nas redes, né? Então, por exemplo, Goiás, né, que desenvolveu lá um sistema chamado Goiás Tech, é tudo à distância, entendeu? Em São Paulo, uma boa parte da oferta, especialmente nos lugares em que os estudantes são mais vulneráveis, e os estudantes do noturno e EJA, vai ser tudo à distância, né? Então vão usar as plataformas, né, de ensino à distância que foram usadas agora durante a pandemia e que excluiu mais de 80% dos alunos do acesso à escola, né? Ou seja, não vai haver suporte, né, para uma oferta minimamente digna, né? Então, ainda que a gente pudesse imaginar, olha, vai substituir, mas vai haver uma oferta digna. Não vai haver uma oferta digna. Então, a escolaridade está sendo dizimada, o ensino presencial está sendo dizimado e o conteúdo está sendo eliminado da escola e não vai ser colocado nada no lugar. Então, a gente está falando mesmo de uma simplificação radical do currículo escolar para quem mais precisa de escola, que é os estudantes mais vulneráveis, que precisam mais que tiveram menos direito à educação, que tem a família menos escolarizada, que tem menos capital cultural. A escola tem um dever muito maior para esses estudantes. E é esses estudantes que o ensino médio, o novo ensino médio, vai abandonar.
Show. Professor, então, a gente está chegando aqui no tempo limite do nosso episódio do podcast. Foram baitas aulas, né? Perspectivas que inclusive me fizeram perceber algumas coisas da minha própria realidade. Na escola que eu trabalho, por exemplo, está discutindo a implementação do ensino técnico num espaço que é majoritariamente rural, onde a realidade é de muitos estudantes que abandonam a escola, né, durante o percurso. Agora, na pandemia, também a gente teve o mesmo problema de não abarcar todos. Para a galera que está de casa entender um pouco do que está acontecendo, eu tenho alunos e alunas, agora que eu estou fechando nota, que eu sequer conheço o rosto, né? Nunca vi na minha vida, porque não foram dadas as condições para eles nem acessarem a escola presencialmente no retorno e sequer, né, ter acesso à própria internet. Então, a gente tem esses diversos problemas. E aí a minha pergunta, bem objetiva, assim, é, afinal, diante de toda essa realidade colocada pelo novo ensino médio, eu vejo você, vejo o professor Daniel Cara, vejo outros e outras por aí fazendo um trabalho muito firme também de combate, né, ao próprio avanço da privatização do ensino público, né, ao sucateamento, ao desmonte. Como é que nós, professores, professoras, estudantes como um todo, podemos fazer para articular uma resistência contra o novo ensino médio? Ou, pelo menos, né, como a gente pode resistir a isso? O que é que pode ser feito na prática, efetivamente?
Olha, tem um aspecto, né, que eu não cheguei a levantar, que é a questão da liberdade de escolha, né? Só para fazer um comentário final, para não deixar esse ponto em aberto, né? A liberdade de escolha não existe, né, na reforma do ensino médio, primeiro porque tem mais da metade dos municípios do Brasil só tem uma escola pública de ensino médio, né? Então, assim, a infraestrutura para isso, ela não existe, né? E aí, assim, essa questão se relaciona diretamente com a tua pergunta, né? Você perguntar como resistir, né? Isso é o que todo mundo pergunta, né? Me parece, Iago, assim, quando a gente olha, né, eu vou nas escolas, né? Eu voltei aí nas escolas fazer formação presencial nas escolas aqui, né? Em São Paulo, nas periferias de São Paulo e tal. As pessoas já perguntam isso, né? Eu digo assim, bom, o que vocês vão fazer no ano que vem, né? Os professores nem sabem, quer dizer, porque mesmo em São Paulo, que as coisas estão um pouco mais cercadas pelo governo de plantão, né, ninguém sabe, né? Então, e ao mesmo tempo, o que a gente já está vendo aqui é, primeiro, que o debate do novo ensino médio, ele está crescendo, né? E crescendo aonde? Está crescendo no movimento social, nos cursinhos populares, por exemplo, que já identificaram que vai haver um aumento de demanda para o movimento social daquilo que a escola vai deixar de fornecer, né? Tem movimento de estudante já que está... Eu ouvi falar de um movimento de alunos, por exemplo, que queria reprovar o ano na escola, porque não tiveram nada durante a pandemia. E aí teve uma dissidência no movimento na escola, porque uma parte dos alunos não queria reprovar de jeito nenhum, porque ano que vem vai ter o novo ensino médio e aí que não vai ter conteúdo mesmo, né? Então, assim... isso faz a gente perceber uma coisa, que é, na verdade, aquela mesma coisa que surpreendeu tanta gente, né, das classes médias, das elites, durante as ocupações escolares, né? Os estudantes desejam o conhecimento, desejam aprender, quer dizer. Então, e é justamente isso, Iago, e as pessoas que nos ouvem, né, Israel, é justamente isso que a propaganda, né, da reforma do ensino médio tenta bombardear, o desejo do conhecimento, né? Ela tenta fomentar nos alunos, intrigar os alunos contra as disciplinas, os métodos, as formas, as perguntas que cada disciplina fazem para o mundo, né? Que são diferentes entre si, né? A reforma do ensino médio, ela quer reescrever a história do conhecimento, né? Ela quer propor uma nova epistemologia, né? Então, assim, o desejo de conhecer, ele continua vivo, né? Aliás, é o desejo pelo conhecimento, a vontade de saber, o que mobilizou, né, os movimentos sociais no Brasil durante a ditadura para exigir acesso à escola pública, universalização do ensino fundamental, do primeiro grau, depois do segundo grau, depois a educação de jovens e adultos. Quer dizer, então, Iago, o que vai manter um espírito e um movimento de resistência contra o desmonte, contra a redução da escola para os mais pobres, é o conhecimento, né? Que, na realidade, é aquilo que forja a nossa relação com os nossos alunos. O que constrói a escola é o conhecimento. A escola como espaço de problematizar o conhecimento, conservar, até transmitir, por que não? Porque a escola também tem um dever de conservar algumas tradições e de transformar o conhecimento. Então, enquanto a gente estiver fazendo isso, enquanto os nossos alunos estiverem inquietos na hora do intervalo, porque o colega que está fazendo o itinerário de outra área está aprendendo uma coisa que ele deseja muito aprender e não vai aprender porque ele acreditou na balela da liberdade de escolha, né? Enquanto a gente tiver esse tipo de tensão instalada, né, a exigência pelo conhecimento, a gente vai estar resistindo, né, a gente vai resistir contra essa reforma. É o conhecimento que é o nosso grande patrimônio, né? E não à toa, né, é isso que é contra isso que a reforma do ensino médio tenta se insurgir, né? E é contra isso também que os movimentos reacionários também se insurgem. O que incomoda é o conhecimento, é o desejo de conhecer, né? É ele que é combatido e é ele que nós temos que preservar.
Com essa mensagem que a gente encaminha aqui para o final do nosso episódio, foi uma honra te receber, professor Fernando Cássio. Eu espero que as pessoas aí, né, que escutem, que ouçam esse episódio, acompanhem mais o seu trabalho, leiam o que você escreve nos textos. Eu conheci, inclusive, por meio da leitura de Educação contra a Barbárie, que é uma obra organizada por você, que tem, enfim, outros grandes educadores e educadoras que escreveram. E a gente vai aprendendo assim um pouco também sobre o que significa, na real, esse novo ensino médio, como é que ele atua. Tem muitas outras questões que a gente poderia abordar, mas eu acho que, né, essas daqui ajudam a gente a ter um norte para a gente conseguir caminhar um pouco mais, entender como é que tem funcionado. Quero agradecer imensamente, obrigado por ter aceitado o convite, por ter, né, tirado esse tempinho aí, essa disponibilidade para estar aqui com a gente. E fique à vontade para voltar sempre aqui na Ação Dialógica, professor. Um grande abraço para o público também de casa. Um grande abraço, galera.
Valeu.
Estudante de pedagogia, e eu tenho certeza que Paulo Freire, feliz que ele queria que a dona das aulas fosse na rua. Entendeu? O Rio Grande do Norte, quando ele alfabetizou quase 400 alunos em 40 dias, que é o que a escola hoje ela não faz. Então aqui é um dia que a gente tem que exaltar. Viva Paulo Freire, viva a juventude, Marielle Franco!
Algumas ruas como o governo Bolsonaro e disse recentemente que ataca todo o tempo o ensino de história na escola. Mas nós queremos ensinar para Bolsonaro que ele que diz que a história se constrói com o extermínio da juventude negra, com ataque às mulheres, aos LGBTs, com o gosto da educação, que a nossa história a gente constrói nas ruas.